seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, e neste sábado, 27 de maio, a gente traz as últimas notícias sobre o dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Gustavo Messina. Dia de primavera ou quase verão aqui no Vaticano, na Praça São Pedro, agora faz 30 graus. Partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco já retomou hoje a agenda de trabalho no Vaticano. Ontem o pontífice havia cancelado as audiências da manhã por causa de febre. Hoje o dia foi de receber o arcebispo ortodoxo de Atenas e de toda a Grécia até o presidente da Comunidade Canção Nova do Brasil. Francisco também encontrou no Vaticano estudantes da Universidade Loyola, da Espanha, como da Universidade Georgetown, dos Estados Unidos. Papa na entrevista à segunda maior rede de TV em espanhol dos Estados Unidos. E Cardeal Parolin confirma que missão de Zup na Ucrânia não é para mediar, mas para favorecer a paz. Fique com a gente que o nosso programa está começando agora. Seja novamente muito bem-vindo a mais esta edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, neste sábado, 27 de maio, e de retorno do Papa Francisco à agenda de audiências, já que ontem o pontífice teve febre. O primeiro compromisso foi com o prefeito do Dicastério para os Bispos, Dom Robert Francis Prevost. Em seguida, Francisco recebeu o arcebispo ortodoxo de Atenas e de toda a Grécia, Sua Beatitude Jerônimo II. Na outra audiência bem brasileira, o Papa encontrou uma delegação da comunidade Canção Nova com o novo presidente, Padre Wagner Ferreira da Silva. Francisco também recebeu no Vaticano, na manhã de hoje, os participantes de um simpósio promovido pela revista católica italiana La Civiltà Cattolica, além de estudantes da Universidade Georgetown, dos Estados Unidos, e da Universidade Loyola de Sevilha, da Espanha. Este sábado, 27 de maio, também é dia de recordar Santo Agostinho, chamado, com razão, Apóstolo da Inglaterra. Ele foi um abade beneditino enviado à ilha, que havia se tornado terra de missão após a degeneração dos costumes e a invasão dos bárbaros. Faleceu em 604 e foi sepultado em Cantuária, na igreja a ele dedicada, onde é venerado por católicos e anglicanos. Seu túmulo tornou-se logo meta de peregrinações. O Papa Francisco concedeu entrevista à segunda maior rede de TV em espanhol dos Estados Unidos, a Telemundo, e abordou vários temas, como a guerra em curso, e afirmou: a paz será alcançada quando a Rússia e a Ucrânia conversarem. A reportagem é de Mariângela Jaguraba.
A paz será alcançada no dia em que se falarem, seja entre eles ou através de outros. O Papa analisa o drama em andamento na Ucrânia há mais de um ano e, numa entrevista à Telemundo, rede televisiva estadunidense em língua espanhola, realizada na quinta-feira, 25 de maio, indica o que poderia ser uma solução para o conflito: o diálogo. A conversa com o jornalista Julio Vaqueiro realizou-se na quinta-feira numa sala do Instituto Augustinianum de Roma, situado a poucos metros do Vaticano, onde Francisco se encontrou com os prefeitos latino-americanos e europeus que participaram da conferência Cidades Ecoeducativas, promovida por Escolas Ocorrentes. Vaqueiro moderou o encontro. Antes, porém, houve a entrevista com o pontífice sobre os temas da guerra, as questões do aborto e do celibato, a sua saúde, os migrantes que deixam a sua terra por necessidade, a oração dos fiéis, que é como uma couraça. Uma pergunta diz respeito ao recente encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e às palavras divulgadas à mídia de que ele não precisa de intermediários. Não foi este o tom da conversa, esclarece Francisco, sublinhando que Zelensky pediu-lhe um favor muito grande, ou seja, cuidar das crianças levadas para a Rússia. Não sonham muito com as mediações, porque na realidade o bloqueio da Ucrânia é muito forte. Toda a Europa, os Estados Unidos, eles têm uma força própria muito grande. O que lhe causa muita dor e ele pede ajuda é tentar trazer as crianças de volta para a Ucrânia, explica o Papa. Para alcançar a paz, o senhor pensa que a Rússia deveria devolver esses territórios? Pergunta o entrevistador. É um problema político, responde Jorge Mário Bergoglio. Outro problema também sério para o Papa é a migratória, para a qual reitera a necessidade de uma estratégia que possa favorecer o desenvolvimento e a sustentabilidade dos países de onde as pessoas fogem. A África em primeiro lugar. Uma vez, uma mulher, uma grande estadista, disse que o problema da migração africana deve ser resolvido na África, ajudando a África. Infelizmente, a África é escrava de um inconsciente coletivo, segundo o qual a África deve ser explorada, responde o pontífice. A ajuda deveria, ao invés, servir para aliviá-la e torná-la independente. O pensamento vai ao Sudão do Sul, visitado em fevereiro passado, e ao seu povo maravilhoso que se rearmou recentemente. As potências estrangeiras colocaram imediatamente ali as suas indústrias, não para fazer crescer o país, mas para levar embora, denuncia o Papa. Não digo todas, não quero citar nomes de países, mas o problema da África é que no inconsciente político desonesto, a África é para ser explorada, e isso não mudou. Daí todas as migrações. Imigrar é morrer um pouco, observa um jornalista citando o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Francisco confirma, sempre, porque se deixa a própria terra. O pontífice viveu isso em primeira pessoa com sua família. Nasci em Buenos Aires, mas meu pai era migrante. Já era contador do Banco da Itália quando foi para lá. Mesmo agora, como o Papa, que vem da Argentina e que vive em Roma há 10 anos, continua sendo um pouco migrante. Você sempre deixa alguma coisa. O chimarrão que você mesmo prepara não é o mesmo que a sua mãe prepara, ou sua tia ou sua avó, feito na hora. Não é a mesma coisa. Falta o ar do lugar onde você nasceu, afirma o Papa Bergoglio. A entrevista também menciona as questões do aborto e do celibato. Sobre a primeira questão, o Papa cita estudos de embriologia, segundo os quais, já um mês após a concepção, aquele que está no ventre materno é um ser vivo. Ele então faz a pergunta: é lícito eliminar um ser vivo para resolver um problema? É lícito contratar um matador de aluguel para resolver um problema? Sobre o celibato sacerdotal e a suposta ligação com o abuso de menores na igreja, o Papa Francisco responde relatando dados estatísticos. 32%, em outros países 36%, dos abusos ocorrem na família, tio, avô, todos casados ou com vizinhos. Depois, nos centros esportivos, nas escolas. Para o pontífice, não tem nada a ver, portanto, com a questão do celibato. Não falta na conversa referência à sua saúde e aos problemas no joelho. Antes eu não podia caminhar, agora posso caminhar novamente, sorriu o Papa. Com serenidade, recorda também o tempo de internação no final de março no Policlínico Gemelli por uma bronquite infecciosa. Foi realmente algo inesperado. Mas nós apegamos a tempo, me disseram. Se tivéssemos esperado mais algumas horas, teria sido mais grave. Mas em 4 dias eu estava bem. Ele então explica por que conclui todo o discurso público com um pedido de oração por ele. Às vezes, as pessoas não percebem o poder que têm ao rezar por seus pastores. A oração dos fiéis faz milagres, realmente faz milagres. Cuidem do pastor. Um pastor, qualquer pastor, seja ele um pároco, um bispo ou qualquer pastor, é como se estivesse defendido, blindado, com uma couraça, com a oração dos fiéis, diz ele. Por fim, um rápido panorama das reformas realizadas nestes 10 anos de pontificado. Na realidade, explica o Papa, nada mais do que o que foi pedido pelos cardeais nas reuniões pré-conclave. O sistema econômico, as novas leis do Estado do Vaticano, a pastoral do Serviço Vaticano e o papel das mulheres. Para o futuro, porém, ele diz que sente que ainda precisa fazer tudo. É engraçado. À medida que você avança, percebe que lhe falta tudo. Um dos objetivos é certamente a desclericalização. O clericalismo é uma perversão. Se você é clerical, você não é pastor. Eu sempre digo aos bispos, aos sacerdotes e a mim mesmo que devemos ser pastores. Conclui.
O secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, na manhã desta sexta-feira, na sede da Embaixada da Itália, junto à Santa Sé em Roma, participou da apresentação do livro do Monsenhor Dário Eduardo Viganò, intitulado Os Papas e os Meios de Comunicação, Redação e Recepção dos Documentos de Pio XI e Pio XII sobre Cinema, Rádio e TV. À margem do evento, os jornalistas presentes pediram ao Cardeal Parolin maiores detalhes sobre a missão do Cardeal Mateu Zuppi na Ucrânia. O secretário de Estado limitou-se a recordar o que a Santa Sé comunicou à imprensa. A missão que o Papa Francisco confiou ao Cardeal Mateu Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente dos bispos italianos, não tem o objetivo de uma mediação imediata para aliviar as tensões no conflito na Ucrânia. Os únicos interlocutores do conflito, disse Parolin, são os presidentes da Ucrânia, Zelensky, e da Rússia, Putin. A missão do Cardeal Zuppi é, sobretudo, tentar favorecer um clima e um ambiente possíveis para se alcançar a paz. Em comunicado de imprensa, Parolin ainda acrescentou, segundo a declaração de Zelensky, Kiev não estaria disposta, no momento, a uma mediação no sentido restrito do termo. No entanto, essa missão não tem como objetivo imediato uma mediação, mas sim criar um clima favorável em vista de uma solução pacífica. A seguir, o Cardeal Parolin afirmou, os interlocutores, no momento, serão Moscou e Kiev. Depois, veremos. E sobre uma eventual data, ainda deve ser decidida, ainda é cedo para se saber, pois tudo depende também da disponibilidade dos interlocutores. Acredito que não haverá problema por parte de ambas as capitais para fixar a data de início da missão do Cardeal Zuppi. É só se chegar a um acordo. Por outro lado, o secretário de Estado expressou sua satisfação pelo anúncio do Ministério do Exterior da Rússia, feito nesta sexta-feira. Moscou avalia de modo positivo a iniciativa de paz do Papa. Por isso, o Cardeal Parolin afirmou, estamos satisfeitos por essa disposição de Moscou, também em relação à missão do enviado do Papa, mas isso não influi em nada sobre o conteúdo da missão. Depois, o secretário de Estado falou aos jornalistas sobre o estado de saúde do Papa, que na manhã desta sexta-feira, devido a um estado febril, como informou o porta-voz Matteo Bruni, foram canceladas as audiências. O pontífice se sentia muito cansado, pois o dia anterior foi bastante movimentado por estar em contato com muita gente, disse Parolin, no âmbito do encontro com escolas ocorrentes. Enfim, o pensamento do Cardeal Parolin voltou-se para um cenário completamente diferente. A região da Emília-Romanha, atingida pelas violentas inundações que causaram mortos, feridos e destruição de casas e plantações. Por isso, expressou sua solidariedade e tristeza. Tristeza pelas vítimas e pelos que foram atingidos, que agora estão deslocados e se encontram em situações difíceis, disse o cardeal. Confio na reconstrução dos próximos dias. Alguns dizem que as inundações também aconteceram por falta de cuidado. Logo, espero que se faça mais atenção e cuidado com o território para evitar tragédias como essa. O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Buenos Aires, na Argentina, apresentada pelo cardeal Mário Aurélio Poli, e nomeou como arcebispo metropolitano de Buenos Aires Dom Jorge Inácio Garcia Cuerva, atual bispo de Rio Galegos. Dom Jorge Inácio Garcia Cuerva nasceu em 12 de abril de 68 em Rio Galegos. Depois de concluir os estudos de filosofia e teologia no seminário da Diocese de São Isidro, recebeu ordenação sacerdotal em 24 de outubro de 97. Obteve a licenciatura em teologia, com especialização em História da Igreja e Direito Canônico, na Pontifícia Universidade Católica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires, e obteve o título de advogado na Universidade Católica de Salta, na Argentina. Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial e pároco de Nuestra Senhora de la Cava, em Becar, pároco de Santa Clara de Assis, em Tigre, promotor de justiça no Tribunal Interdiocesano de São Isidro, Merlo Moreno, vice-presidente da Caritas Diocesana, delegado diocesano da Pastoral Carcerária e capelão de vários centros penitenciários da província de Buenos Aires. Em 20 de novembro de 2017, foi nomeado bispo titular de Lacubaza e auxiliar de Lomas de Zamora, recebendo a consagração episcopal em março de 2018. Em janeiro de 2019, foi nomeado bispo de Rio Galegos. Atualmente, é membro do Dicastério para os Bispos e vice-presidente da Comissão Internacional das Pastorais Carcerárias. Na mensagem para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que será celebrado em 1º de setembro, o Papa convida a vencer o consumismo voraz, a exploração de recursos e a poluição, convidando a conversão do coração, a transformação dos estilos de vida, novas políticas e, por fim, comunhão em sinodalidade. Os detalhes com Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco traz a imagem bíblica de um rio caudaloso extraída do profeta Amós para chamar a nossa atenção hoje para os rios reais que são tão maltratados e simbolizam claramente a crise ecológica. Foi o que disse o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, que abriu a coletiva de imprensa na quinta-feira na sala de imprensa da Santa Sé de apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 2023, que será celebrado em 1º de setembro. As mudanças climáticas, o desmatamento e a erosão resultantes da atividade humana, continuou o purpurado, levam a megalixões e inundações devastadoras. Cada vez mais frequentes e graves, elas afetam muitas comunidades rurais devido à escassez de água e quebra de safras. A fragilidade da água e da agricultura está afetando milhões de pessoas, mesmo nas metrópoles urbanas. O Papa, sublinhou o cardeal, denuncia a poluição ou esgotamento de muitos rios, testemunhando de maneira contundente a ganância das empresas, a corrupção, o consumismo desenfreado e o fracasso da governança. Portanto, é necessário realizar uma conversão ecológica que, como escreve Francisco, transforme os nossos corações, os nossos estilos de vida e as políticas públicas que regem as nossas sociedades. Para fazer esta mudança decisiva, muitas iniciativas estão em andamento, das quais o prefeito do Dicastério enumera alguns exemplos, como a exibição comunitária do filme A Carta, centrado na encíclica de Francisco sobre a ecologia integral. A plataforma de ação Laudato Si, que facilita a coordenação e implementação de projetos, ação de base em redes como a Caritas e o movimento Laudato Si. Recordou então que está em andamento a Semana Laudato Si 2023, que no cuidado da Casa Comum vê a atividade de muitas comunidades eclesiais. Mas os cientistas, afirmou o chefe do Dicastério, nos lembram que em todos os lugares são necessárias muito mais ações locais e políticas públicas mais eficazes. E lembrou que o Papa Francisco convida a cúpula COP28 em Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro próximos, a lançar uma transição rápida e justa para acabar com a era dos combustíveis fósseis. No dia 4 de outubro deste ano, festa de São Francisco de Assis, assinalou o prefeito, coincidirão dois grandes compromissos para a Igreja: a conclusão da iniciativa ecumênica Tempo da Criação e a abertura da Assembleia Sinodal dos Bispos em Roma sobre o tema da sinodalidade. E citou ainda as palavras do Papa: como um sistema fluvial com seus numerosos afluentes pequenos e grandes, a Igreja é a comunhão de várias igrejas locais, ordens religiosas e outras associações. Além disso, assim como um rio é fonte de vida para o ambiente circunstante, a nossa Igreja Sinodal deve ser fonte de vida para a nossa casa comum e para todos os seus habitantes. A seguir, tomou a palavra, na mesa dos relatores, Thomas Insua, diretor executivo do movimento Laudato Si. Ele lembrou que o Dia da Criação foi originalmente inspirado pelo Patriarca Ecumênico e depois expandido pelo Conselho Mundial de Igrejas para envolver outras denominações e que, graças ao impulso dado pelo Papa Francisco à participação católica, a cada ano a celebração em setembro do Tempo da Criação continua crescendo em popularidade em todos os cantos do mundo. Um aspecto notável da mensagem de Francisco é a sua inclinação profética. Em linha com o seu magistério anterior, ele não poupa palavras sobre a urgência dramática da emergência climática e a crise ecológica mais ampla. Forte é a sua denúncia dos potentes interesses mundiais que levam à destruição do ambiente. Ele observou: enquanto a maioria dos outros líderes globais, especialmente os mais poderosos, permanecem indiferentes e subservientes aos interesses corporativos, o Papa Francisco continua sendo um farol de liderança moral.
E agora, com a irmã Graziele Rigotti, vamos conhecer o teor da mensagem para o Dia Mundial do Turismo, comemorado hoje. Vamos ouvir.
A Organização Mundial do Turismo propôs o tema Turismo e Investimentos Verdes para a celebração no dia 27 de maio do 44º Dia Mundial do Turismo. E a Igreja, através do Magistério do Papa Francisco, pode oferecer luzes às atividades desenvolvidas em muitas realidades onde está presente e colabora de forma direta ou indireta no setor. O turismo, tema estreitamente ligado à valorização e ao cuidado com a casa comum, pode tomar para si as boas práticas enunciadas na encíclica Laudato Si, comprometendo-se com investimentos sustentáveis, enfatiza Dom Fisichella, próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, sessão para as questões fundamentais da evangelização no mundo, em sua mensagem. Favorecer investimentos sustentáveis é um testemunho de fé que se baseia no respeito pela natureza, criada e confiada a nós por Deus. O próprio efeito também destacou que a comunidade cristã sente diretamente a necessidade de realizar encontros sobre os temas relativos ao cuidado com a casa comum, sentindo um apelo particular durante o período do verão, onde muitas pessoas aproveitam a oportunidade para um maior contato com a natureza. Ao mesmo tempo, num contexto em que a indiferença é exagerada, é decisivo para os cristãos testemunhar uma acolhida que deixa as pessoas à vontade e as faça experimentar a fraternidade, destacou. A mensagem ainda frisou a preocupação com uma economia sustentável que não tenha como objetivo a maximização do lucro, mas mantenha em seu horizonte a dignidade humana. Ressaltou o caminho da beleza como parte integrante do anúncio do Evangelho e a necessidade de um turismo responsável. A economia e a ecologia conduzem reciprocamente à casa comum, da qual todos precisam se sentir responsáveis, continua Fisichella. Ser porta-voz de uma mensagem que projeta um turismo que respeita a pessoa e o meio ambiente e abre o caminho para compreender a bondade do Pai, que alcança a todos em seu amor. Por fim, Dom Fisichella expressa a sua gratidão aos profissionais do turismo, desejando que mantenham vivo o compromisso do cuidado com a criação, mantendo firme a esperança de construir um futuro juntos.
Durou pouco mais de uma hora na sala do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano a primeira audiência do Protocolo 30/18. o processo penal pela gestão dos fundos da Capela Musical Pontifícia Sistina contra o Monsenhor Máximo Palombella, Michelangelo Nardella e Simona Rossi, esposa do segundo imputado, quando ocupavam os cargos de diretor e diretor financeiro do coro. O caso começou em 2018 a pedido do pontífice, que autorizou, como informado por um comunicado da imprensa da Santa Sé em 12 de setembro daquele mesmo ano, uma investigação sobre os aspectos econômico-administrativos do mesmo coro. Após 5 anos, as acusações são de peculato, lavagem de dinheiro e fraude. O presidente do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano, Giuseppe Pignatone, inicialmente deu a palavra aos advogados de defesa para apresentar suas argumentações e depois a promotoria. O advogado Lauro Usgró, entre outras coisas, recordou a nulidade e inutilização das provas ilicitamente adquiridas, na sequência de uma advertência feita pela Prefeitura da Casa Pontifícia à Autoridade de Informação e Supervisão Financeira, que, a seu ver, era destituída de competência sobre o caso, atribuível, no entanto, ao gabinete do auditor-geral. A defesa sacerdote salesiano, por sua vez, denunciou um uso inescrupuloso da assinatura de Monsenhor Máximo Palombella por parte de Michelangelo Nardella, pelo que também foi instaurado um processo. A Promotoria de Justiça, contestando todas as impugnações apresentadas, requereu a sua rejeição. Ao encerrar, o presidente do tribunal marcou a próxima audiência para 12 de junho, Monsenhor Georg Ganswein, arcebispo titular de Urbisalha, prefeito da Casa Pontifícia, poderá ser ouvido como testemunha. Antes da carta apostólica em forma de moto próprio sobre a Capela Musical Pontifícia, de 17 de janeiro de 2019, a responsabilidade do coro era atribuída ao prefeito da Casa Pontifícia, que passou então a ser atribuída ao mestre das celebrações litúrgicas pontifícias. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 27 de maio, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você na segunda-feira, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá! Música